Estamos meditando um tema: bendito seja Deus. Conhecendo Deus na oração, conhecendo Deus por meio da oração, conhecendo a razão da nossa oração, a razão da bênção de podermos nos aproximar de um Deus vivo e desfrutarmos de comunhão com Ele. Semana passada eu perguntei, baseado em 2 Crônicas 6, você pode abrir sua Bíblia lá, hoje nós vamos olhar para o capítulo 7, que garantia temos de que Deus ouve as nossas orações? E respondemos juntos, meditando na oração de Salomão, que a garantia de nossa oração repousa no compromisso de Deus com sua aliança. Ele garante a sua presença para o povo, Ele garante a sua misericórdia e perdão enquanto estiver no meio do povo, e Ele garante também santificação para o povo. Meditamos nisso, olhando para aquela oração de consagração de Salomão, quando concluiu a construção do templo. Nós concluímos com a meditação da semana passada que a verdadeira oração é um encontro com o santo, onde não apenas percebemos nossa fragilidade e culpa, mas também onde temos a certeza de que nossos pecados são perdoados por meio da morte expiatória de um Salvador, de uma aliança eterna que é feita com os eleitos de Deus. Nós podemos nos aproximar do Senhor e temos a garantia de que Ele nos recebe, porque nós temos um Salvador em nossas vidas. Hoje eu tenho uma nova pergunta. O que Deus espera de quem ora? Não é o que você espera de Deus quando ora, mas o que Deus espera de quem ora? Continuando a nossa meditação em 2 Crônicas, hoje nós olharemos para o capítulo 7. E vamos encontrar no capítulo 7 a resposta de Deus após a oração de Salomão na consagração do templo. Mas antes de então lermos 2 Crônicas 7, eu quero orar mais uma vez. Vamos orar? Senhor Deus, continuamos na presença do Senhor e diante do Senhor, falando contigo como já fizemos ao longo desse culto. Estamos aprendendo a conhecê-lo enquanto oramos e a reconhecer suas ações enquanto te conhecemos nessas orações. Fazemos isso, Pai, porque precisamos do Senhor, da sua presença, do seu poder, da sua palavra. Portanto, mais uma vez, eu rogo que o Senhor fale com a tua igreja reunida. Chegamos até aqui nessa manhã, entregamos a ti as nossas vidas, nossas ofertas, nossas canções, nossa comunhão. Mas agora, Pai, estamos com o coração pronto para ouvirmos sua voz. Fale conosco. Nos instrua, nos corrija, nos console, a fim de sermos edificados em Cristo Jesus, em nome de quem elevamos essa oração. Amém. Versículos 1 a 3 de 2 Crônicas 7. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Lembra que o templo tinha acabado de ser construído? E quando concluem a construção, Salomão reúne todo o povo de Israel, e ali eles vão consagrar ao Senhor aquele lugar. E ele ora, e quando terminou de orar, desse fogo do céu, e aquele holocausto que estava pronto para o sacrifício, ele é aceito pelo Senhor. Verso 2. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, o templo, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento. E adoraram, e louvaram o Senhor, porque Deus é bom, como acabamos de cantar, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando Salomão termina de orar, Deus revela a ele e ao povo a sua glória em resposta àquela oração. E então o rei Salomão e o povo oferecem a Deus sacrifícios e festejam diante da casa do Senhor, que é o templo, versículo 4. Então, o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Presta atenção na quantidade do sacrifício ofertado, verso 5. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Ele prometeu carne e ele entregou. Ele não mentiu. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para dele se utilizar nas ações de graças ao Senhor, com os instrumentos, não como. Tudo isso porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam de fronte deles, e todo o Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de bronze que Salomão fizera não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Assim, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. Ao 8º dia, começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque por 7 dias já haviam celebrado a congregação do altar, a festa durava 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas e todos se foram alegres e de coração contente por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o narrador, então, no verso 12, diz assim a nós: de noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Depois de todos aqueles dias de festa e celebração, o Senhor Deus volta mais uma vez a responder à oração daquele homem. Queria que nós tivéssemos o contexto claro do que está acontecendo para entendermos várias aplicações dessa oração para as nossas vidas. Nós temos no capítulo 7 dois tipos de resposta de oração. Um primeiro tipo de resposta de oração, aquela resposta imediata. O capítulo 6 termina com Salomão concluindo sua oração. E assim que Salomão conclui a sua oração, o verso 1 do capítulo 7 diz que, tendo Salomão acabado de orar, desce fogo do céu, consome o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Instantaneamente, imediatamente, o Senhor responde a sua oração, quando o fogo do céu vem. E se isso aconteceu, é porque Deus aceitou o sacrifício que estava sendo oferecido. E ele consome, então, aquele sacrifício. Mas a partir do versículo 12, nós temos uma segunda resposta de oração à oração que Salomão fez no capítulo 6. E nesta segunda resposta, ela é mais detalhada, porque Deus falará com ele. Na primeira, é imediata mas a glória do Senhor representa a sua resposta. E por causa da santidade e da glória de Deus, os próprios sacerdotes responsáveis pelo sacrifício ficaram limitados na aproximação. Nessa segunda agora, o Senhor vai aparecer diretamente a Salomão. Só que isso acontece cerca de 15 a 16 dias depois do final das festas. Olha a cronologia comigo. O texto no versículo 12 diz que Deus apareceu a Salomão à noite para restabelecer e reafirmar a aliança que já tinha feito com Davi. 7 dias de celebração dedicados exclusivos. O templo termina, Salomão ora, a glória do Senhor vem e por 7 dias eles celebram. Quando aquele 7º dia está sendo completado, era o início da festa dos tabernáculos e o povo emendou uma festa na outra. E eles vão ficar mais 7 dias comemorando a festa dos tabernáculos, que ocorria exatamente naquela data. E o texto diz, então, que no 23º dia, um dia após o encerramento oficial das solenidades, Salomão despede o povo para suas casas. E aí o povo, depois de 15 dias festejando, voltam para sua rotina, e é exatamente nesse ponto que o Senhor vai aparecer a Salomão. Não podemos perder de vista, quando olhamos para esse contexto, 2 pontos que eu ressaltei em todas as mensagens anteriores. A minha concentração na nossa leitura do texto e aplicação é na narrativa, naquele momento em que os eventos estão acontecendo. Mas Crônicas é o último livro escrito do Antigo Testamento. Apesar de você ter na sua Bíblia, logo na metade, no meio, mais ou menos, ali dentro dos históricos, mas é o último livro escrito. Ele é escrito no período pós-exílio, com uma finalidade, que aqueles pós-exilados que voltaram para a sua terra dentro de todos os limites, quando eles voltam dos 70 anos do cativeiro, territorialmente Israel estava muito reduzida. Quando eles vão com as conquistas de Davi, mesmo a divisão das 10 tribos do norte e as 2 no sul, ainda conseguiram manter muito do que Davi tinha conquistado. Mas agora eles já perderam muito. Muito do que nós temos hoje no Líbano, na Síria, já não estava mais sob o domínio deles. Territorialmente, eles estavam muito reduzidos. Politicamente, eles não tinham um rei sentando no trono em Jerusalém, porque agora eram subjugados. Mas Deus havia firmado uma aliança com Davi, de que o Messias viria da descendência do seu trono. E eles precisavam ter isso em mente. Não podiam perder a perspectiva da promessa de Deus. E, portanto, Crônicas, 1 e 2 Crônicas, que foi um texto só originalmente escrito, ele vem para trazer essa linhagem davídica, para que olhassem para Zorobabel, você vai encontrar um pouco dele em Malaquias e Zacarias, e vissem nele um descendente legítimo, e a expectativa messiânica não fosse perdida. Então o texto é escrito dessa perspectiva. O registro dessas 2 orações são feitos dessa perspectiva, de que aqueles leitores entendessem, o povo rompe as alianças, mas Deus não rompe suas alianças. Por isso, o que nós queremos pensar juntos, meditando nessa oração e resposta de Deus à oração, é que as bênçãos partilhadas pela oração repousam numa aliança incondicional diante de uma resposta obediente. Deus não quebra, não volta atrás, não recua nas alianças que ele faz com o seu povo. Mas as suas alianças incondicionais não afetam, interferem naquilo que é a responsabilidade do povo de Deus no relacionamento com ele. O que é parte de Deus nunca será alterado e mudado. nunca será alterado e mudado. Nas aulas que começamos hoje pela manhã no NEB, nós vamos entender melhor de que, apesar das comunicações serem muito comuns, Antigo e Novo Testamento, na ótica da revelação, Deus é Deus. E não tem antigo e novo, não tem antiga e nova revelação. Você tem uma revelação que, no plano soberano de Deus, Ele deu a nós a informação que precisávamos para conhecê-lo. Porque Deus continua agindo diante da sua aliança no cumprimento redentor do seu povo, hoje. Quando oramos, experimentamos as bênçãos dessa aliança incondicional. Deus só ouve, só atende e só se relaciona diretamente com o seu povo. Deus não ouve a oração de um incrédulo. Não é simplesmente porque ele é incrédulo, mas porque as Escrituras dizem que todo incrédulo está espiritualmente morto. E alguém que está espiritualmente morto não pode se comunicar espiritualmente com ninguém. O incrédulo pode fazer suas orações, preces e rezas. Para ele, como religião, tem um efeito. Mas se os pecados fazem separação entre Deus e o incrédulo, qual a chance da oração de um incrédulo chegar a Deus? Ele não se relaciona com Deus. Ele precisa primeiro ser buscado e encontrado por Deus e trazido como filho para experimentar uma aliança, para então se relacionar. Enquanto ele não tem uma vida eterna, ele não vai se relacionar. E quando oramos, nós desfrutamos disso. Só que o desfrutar disso não impede, não elimina a nossa parte de responsabilidade. O que acontece, então, quando Deus vem responder a Salomão, a partir do verso 12, é que Deus traz na sua resposta elementos inegociáveis no nosso relacionamento com Ele que aprendemos enquanto oramos. O primeiro desses elementos é a aliança incondicional. Ele veio ao povo. E o segundo elemento é essa obediência condicional. Então vamos olhar para isso. O primeiro elemento é que as bênçãos partilhadas pela nossa oração repousam no compromisso incondicional de Deus com sua aliança. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração. E eu escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Aquele templo que Deus tinha pedido e tinha aceito agora. O que Deus está dizendo a Salomão e ao povo com essa resposta de oração? De que Israel era o povo da aliança. O motivo pelo qual Israel foi originalmente plantado naquele pequeno pedaço de terra. Deus disse a Abraão, Gênesis 12, deixa a tua terra, teus parentes e vai para um lugar que te mostrarei. Eu te darei aquele lugar e ali eu farei de você uma bênção a todas as nações. Deus ratifica essa aliança com Moisés quando dá a ele os mandamentos, a sua lei. Posteriormente, o Senhor Deus reafirma aquilo que havia feito e dito a Abraão e Davi quando ele, a Abraão e Moisés, quando ele diz a Davi que traria ao mundo um rei perfeito e eterno na descendência de Davi. E a gente sabe que, até hoje, o Senhor Deus tem cumprido a sua aliança. Israel está lá, nacionalmente falando. A lei do Senhor não só foi a eles, mas o Senhor Jesus Cristo a trouxe a nós, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Hoje nos fala pelo Filho, Hebreus 1:1. A lei está aqui. E o rei? O rei continua, continua agindo para que no tempo dele isso acontecesse. Em Êxodo 19, versículos 4 a 6, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus diz isso a Moisés, e agora Salomão tem um privilégio singular de o Senhor responder a sua oração baseado nessa promessa. Mas aí você está pensando: pastor, nós não somos Israel. E na teologia bíblica correta, a igreja sequer substituiu Israel. No entanto, a igreja hoje experimenta a nova aliança em Cristo Jesus. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento baseado na aliança que Ele firmou conosco. Como Deus estava começando a fazer com aquele povo e depois estendeu a todos os gentios. Hebreus 9, 11 a 15, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, algo muito maior do que aquele templo de Salomão, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Verso 15, por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados, queridos irmãos, quando nós vamos a Deus em oração. E podemos crer que Deus nos ouve. Essa relação e relacionamento se dá por meio da aliança que Cristo fez. Por meio da obra do Senhor Jesus Cristo. Porque a obra do Senhor Jesus Cristo estabelece a nossa identidade. 1 Pedro 2,9, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É essa a sua identidade. Aquilo que foi dito no Antigo Testamento sobre Israel é dito sobre a igreja. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A aliança que temos com Deus é firmado em Jesus Cristo, por isso podemos nos aproximar dele em oração e bendizer o seu nome. É interessante que essa aliança, esse Berit Bereshit que vai continuar, é uma aliança que não apenas aponta para um contrato ou um acordo comum, mas é um vínculo de vida ou morte estabelecido entre duas partes. Aquele vínculo que o animal era partido no meio e separado, e as duas partes, no firmar da aliança, passavam no meio. E que na aliança abraâmica, o Senhor Deus coloca o Abraão para dormir, e aquele animal partido no meio, então, Ele só recebe o evento de passar entre ele uma sombra representando o Senhor e a sua glória por causa da incondicionalidade da aliança. Deus está dizendo a Abraão e a sua descendência: eu cumprirei a minha parte, custe o que custar, vocês façam o que fizerem. Se vocês forem infiéis, eu permanecerei fiel. Quando oramos, temos que ter isso em mente. Por quê? Porque a aliança bíblica, ela é estabelecida num ritual de sangue. E Cristo derramou sobre nós um sangue eterno. Por nós, em nosso favor e sobre nós. É uma aliança de suzerania. Quando, principalmente o texto de Gênesis, você vê muito isso em Gênesis, quando você vai pegar outros textos escritos na mesma época e no mesmo período de Moisés, você pega alguns textos do Oriente Médio Antigo e você encontra aqueles tratados de suzerania. O rei poderoso garantia proteção, provisão e libertação. O povo respondia com fidelidade, lealdade e obediência às leis do reino. Quando você lê o texto de Moisés em Gênesis, você percebe esse ambiente de suzerania. Quando você lê o texto de Moisés no Êxodo até Deuteronômio, você percebe muito esse ambiente de suzerania. Essa aliança, os profetas vão escrever sobre elas, usando e descrevendo a relação de Deus com Israel como um casamento. Malaquias vai falar disso. Quando Malaquias confronta os divórcios, Malaquias diz: vocês quebraram uma aliança que é representada no relacionamento entre Deus e o seu povo. Quando Tiago escreve às igrejas lá no capítulo 4 e repreende igrejas que cada um estava fazendo o que queria, capítulo 4 de Tiago, se eu não estou enganado, versículo 4, ele vai dizer infiéis, ele usa o termo moikeia, adúlteros, por causa do relacionamento com Cristo. Nós chegamos a Deus em oração, não porque aprendemos palavras certas e mágicas, mas porque há uma aliança incondicional que nos aceita e nos recebe. Porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Deus é Deus de aliança com o seu povo. Foi assim com Israel, foi com a casa de Davi, e hoje, por meio da nova aliança em Cristo Jesus, é assim com a sua igreja. E sabe por que você e eu podemos ir a Deus em oração com a certeza de que Ele nos ouve? Porque Ele nos garante. As últimas palavras registradas nos evangelhos de Jesus Cristo antes de ascender aos céus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Quando você veio para o culto hoje de manhã, você veio com essa certeza, com essa convicção de que Cristo está conosco aqui hoje de manhã. Amém? De que nós não estamos celebrando um Deus morto, sepultado em algum endereço aqui na face da terra, ou adorado por meio de imagens de escultura, mas temos um Deus vivo, em que a igreja é o seu corpo. Eu estarei com vocês todos os dias, até que se cumpra o plano soberano redentivo de Deus para a humanidade. Jesus, quando apresenta a igreja, ele diz a Pedro e aos apóstolos: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Que amém fraco. Em 2000 anos de história da igreja, milhares de igrejas locais fecharam. Todas as igrejas que receberam cartas do apóstolo Paulo, Pedro, João. Isso não rompeu o que Jesus prometeu. Se uma igreja local não for fiel ao Senhor, ela fecha. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, a união nas gerações dos povos, em que Deus vai salvando pessoas, e ali, tendo a sua igreja, essa não será impedida. Os imperadores queimaram cristãos em praça pública, centenas deles. Governos pelo mundo hoje estão queimando igrejas, dezenas delas na África, países da Ásia. No Brasil, é que aqui no Brasil isso não vai sair na mídia, da quantidade de perseguições que uma igreja verdadeira sofre. Mas isso continua acontecendo. E sabe qual é a garantia de Jesus? No dia que ele vier buscar a sua igreja, ela não estará morta. Não estará morta, porque ele a sustenta. Quando Paulo termina a oração, a primeira oração registrada em Efésios, lá tem duas orações dele, ele vai dizer assim, o qual exerceu ele em Cristo, Efésios 1:20, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Se você é a igreja de Jesus Cristo, todos os dias você deveria chegar a Deus em oração, certo de que nenhum governo, por pior que seja, é mais poderoso do que Jesus Cristo contra a sua igreja. Eles vão fazer de tudo porque eles servem a Satanás. O governo vigente no Brasil serve a Satanás. Eles vão tentar fechar igrejas, prender a liderança da igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque Cristo está acima de qualquer governo, de qualquer instituição, não importa o tamanho da corrupção, e eles são corruptos, e eles são maus, e eles odeiam o nome de Jesus Cristo. Por isso que a igreja não pode se associar com o mundo, porque o mundo odeia o nosso Deus. E podemos ser perseguidos, mas nunca calados. Porque em 2000 anos tentaram acabar com a igreja. E a igreja continua existindo. É verdade que, infelizmente, no Brasil, você tem mais crente de IBGE do que crente de verdade. Porque a hora que a perseguição acontecer de verdade, você vai ver quem vai sobrar. Você vai ver quem vai sobrar. Tem um monte de gente que ficou tanto tempo dentro de igreja evangélica e está voltando para a idolatria romana do catolicismo. Como o apóstolo João diz em 1 João capítulo 2, versículo 20, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Quando você ora, qual é a consciência que você tem do Deus que você serve? Nossas orações são feitas sob a aliança incondicional desse Deus, porque somos filhos. Ninguém deve começar a orar por tudo o que deseja, enquanto não se conscientizar de que em Deus já tem tudo o que necessita. O que vai mudar a sua oração não são as palavras certas, mas é a sua percepção certa do Deus a quem você ora. Quando você conhece o Deus a quem você ora, você descobre que tem muito mais do que aquilo que você sente falta. Porque se você só vai a Deus em oração por causa das coisas que você sente falta, você não conhece o Deus que é tudo. Entende isso? Deus não nos ouve porque ele é obrigado ou porque escolhemos as palavras certas. Somos ouvidos porque o Altíssimo nos escolheu como seus filhos, nos atende por seu amor eterno. Agora aprendi uma série de palavras, me tornei poeta como Davi, então vou falar bonito como Davi. Agora minha oração Deus aceita. Se você for analfabeto, não souber ler, mas for filho de Deus, Deus vai te ouvir tanto quanto ele ouve o poeta Davi. Tanto quanto. Somos ouvidos porque Ele nos amou. E nos amou primeiro. E nos ama todos os dias. Amém? As bênçãos partilhadas pela oração repousam numa aliança incondicional diante de uma resposta obediente. E esse é o segundo elemento essencial no nosso relacionamento com Ele. As bênçãos partilhadas pela nossa oração repousam na nossa obediência condicional. O Senhor vem a Ele. E o Senhor, então, começa a falar com Ele de um compromisso que agora era a responsabilidade de quem ora. E Deus traz uma série de condições dadas. Quando vocês chegarem nesse lugar para entregarem suas orações, o que eu, Deus, espero de vocês como meus filhos. E olha lá. Deus fala de um juízo. Ele fala do pecado do povo que traria castigo a eles. Verso 13. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, ele vai trazendo aqui a realidade. Quando vocês chegarem para orar, entendam, você não pode chegar de qualquer jeito, porque eu julgo o pecado do meu povo. O que Deus espera é arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se esse povo se converter dos seus maus caminhos, Deus diz, quando vocês se aproximarem, não cheguem como se estivessem tratando com qualquer tipo de Deus, porque eu não sou qualquer Deus. Eu sou o Santo, o Eterno, o Único. Não se aproximem de mim com irreverência. E a maior irreverência é viver uma vida de pecado e chegar a Deus achando que está tudo bem. Quando vierem a mim, venham com arrependimento dos seus pecados. Se humilhar e orar. Ele continua. Venham com arrependimento. Por quê? Porque haverá perdão. Então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados. E assim sararei a terra. Deus está dizendo, você tem que entender que tratarei de pecados, porque pecado atrapalha a sua comunhão comigo. Você precisa se arrepender. Arrependido experimenta perdão. E esse perdão traz aceitação. O perdão de Deus resulta em que ele aceite seu povo. Estarão abertos, então, os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Deus está dizendo, não me trate como qualquer Deus. Não seja blasfemo em achar que pode viver de qualquer jeito e eu não vou me importar. Porque vocês são meus filhos. E meus filhos devem viver do meu jeito, não do deles. Eu estou pronto para perdoá-los, para aceitá-los, desde que haja arrependimento. E ele continua. Ele renova essa ideia de não se esqueçam da aliança, porque eu escolhi e santifiquei esta casa, está falando do templo, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Eu estou pronto para abençoá-los. Eu estou pronto para receber suas orações. Eu estou pronto para estar presente entre vocês. Mas não abusem disso. Não se enganem. O fato de eu ser um Deus pessoal não me torna um Deus negligente em relação ao pecado. E Deus termina a sua resposta de oração falando dessa condição. O que Deus espera de quem ora? Obediência. A garantia da continuidade do reinado de Salomão exigia obediência aos mandamentos do Senhor. E aí Deus, depois de dar essas condições relacionadas a todo o povo, Deus volta para o descendente de Davi. aquele que fazia parte da aliança messiânica. E diz assim a ele, quanto a ti, verso 17. Se andares diante de mim, como andou Davi, seu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus mandamentos e os meus juízos, Deus está colocando condição, e a condição é obediência. Também, Salomão, eu confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine Israel. Porém, se você, Salomão, se desviar, e como rei, levar o povo a se desviar. Então ele diz, porém, se vós vos desviardes, e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei. E esta casa, que vocês passaram os últimos 15 dias celebrando a sua construção, e a minha glória presente nela. Então, esta casa que eu santifiquei ao meu nome, eu lançarei longe da minha presença, diz o Senhor. E a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Agora, vamos sair aqui do papel da narrativa, do evento, e vamos voltar para o leitor. Quem está lendo Crônicas nesse momento sabe que Salomão falhou. Que Salomão não permaneceu fiel a Deus e à aliança com Deus. E que na escolha de suas 700 concubinas e 300 princesas, ele se aliou a falsos deuses num panteão que até os egípcios sentiram inveja. E por causa da idolatria, da insubmissão à palavra, da imoralidade que toda idolatria e insubmissão à palavra produz, Salomão morre. O reino é dividido. E depois de vários anos de um reino dividido caótico, Israel é invadida. E esse lugar de adoração é destruído, consumido pelo fogo. E por 70 anos, fica lá. Até que no final do cativeiro, Neemias volta e em 52 dias, reconstrói os muros, e eles vão reconstruindo o templo debaixo de muita dificuldade, com Zorobabel, você vai ler o profeta Ageu, você vai ver como Malaquias fala disso. E esse povo que está lendo isso agora, eles entendiam de que Deus não havia rompido a sua aliança, porque os trouxe de volta depois dos anos de cativeiro. Mas de que eles agora experimentavam com lamento. Olhar para aquele templo que desanimavam. Se você ler o profeta Ageu, o povo interrompeu a construção do templo porque não estava ficando igual o templo de Salomão. E eu estou falando isso aqui, esquece aquilo que existe aqui no Brasil, quando eu falo desse termo. Vamos pensar só na Bíblia. Deixa aqueles que um dia serão separados para onde devem ir. O templo de Salomão, construído depois do cativeiro, não tinha a mesma beleza, não tinha a mesma riqueza, foi tudo saqueado durante a invasão babilônica. Eles desanimaram. Depois você tem uma outra construção ainda com o Herodes. E hoje não tem mais nada lá. Só uma expectativa. Sabe por quê? Se vos desviardes, deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, e fordes e servirdes a outros deuses, pode ser só o desejo do seu coração, ou qualquer outra imagem, eu continuarei fazendo a minha parte. O que ele está dizendo? Eu vou transformar isso para nós aqui hoje. Se você hoje se levantar contra Deus e disser assim, eu não creio mais na Bíblia, eu não creio mais em Deus, eu não creio mais em Jesus, e tocar a sua vida, sabe o que vai acontecer com Deus? nada. Ele continuará sendo Deus, cumprindo a sua aliança. O dia que ele estabeleceu para Jesus voltar, vai acontecer, você sendo fiel ou não. Mas sabe quem vai perder muito se tomar essa decisão? Você. É o que ele disse, Deus não mudou um milímetro. Mas o povo de Israel até hoje perde porque se afastou da palavra do Senhor. Desta casa, verso 21, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Quando ela estiver destruída, queimada, as pessoas vão passar por aqui e não vão encontrá-la. O que eles vão pensar? E você vai ter que responder. Porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso, trouxe sobre eles este mal. Queridos, as bênçãos partilhadas pela nossa oração repousam na nossa obediência condicional. Não misture isso. Deus nunca romperá a sua aliança incondicional. Mas ele nos colocou para vivermos num relacionamento de obediência com ele. E não é porque simplesmente somos pecadores, mas porque nenhum ser humano pode e poderá se relacionar com Deus sem essa aliança condicional. Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança, sem pecado algum, para se relacionar com ele. Mas Adão e Eva não podiam se aproximar de Deus sem um aio, sem um meio. E qual era o meio? Uma obediência. Vocês podem comer de todos os frutos que há no jardim, mas do fruto daquele que está lá no meio, você não come, não toca, não se aproxima. Eles não tinham pecado. Mas a sua adoração, reverência a Deus, era demonstrado diariamente pela obediência. Eu não vou fazer. Eu não vou tocar. Eu não vou experimentar. E na comunhão com o Senhor, eles se aproximavam de Deus, porque eles eram obedientes até o dia em que romperam a sua parte. Romperam a sua parte. Deus não rompeu a dele. Porque em Gênesis 3,15, quando ele está julgando o pecado de Adão e Eva e Satanás, ele vai dizer que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, garantindo de que a aliança incondicional com um povo que ele escolheria para si se daria através do Messias, que viria de uma mulher. Mas se não cumprimos, experimentamos a disciplina do Senhor. E quando oramos, nós precisamos ter isso em mente. E quando oramos, nós precisamos lembrar da garantia do juízo de Deus. Mas da mesma forma, a garantia do juízo de Deus é sustentada nas mesmas bases de que ele ouve e perdoa pecadores arrependidos. Quando Deus diz isso a Salomão, ele não queria simplesmente trazer o peso da consequência do pecado, mas levá-los à piedade, à busca pela santidade, através do arrependimento dos pecados. Nós temos essas garantias nas Escrituras. 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É para a gente viver pecando? Claro que não. É para a gente, então, como tem essa garantia, eu peco e aí eu vou lá e Deus me perdoa e eu vivo desse jeito? Você não deveria arriscar tratar Deus desse jeito. Não devia arriscar, porque Deus é Deus. Mas é uma garantia. Provérbios 28:13 diz que o que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas quem os abandona e deixa alcançará misericórdia. Numa aliança que Deus firmou com você, você pode se aproximar dele e dizer: Deus, eu tenho sido um pecador resoluto, insistente, de um coração duro, mas eu quero me arrepender porque eu quero andar com o Senhor. Eu quero poder falar e ser ouvido. Davi conta para a gente no Salmo 32 que enquanto ele calou seus pecados, seus ossos se envelheceram, ele sofreu tremendamente. Mas verso 5, confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri, eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Enquanto eu calei o pecado, eu sofri, eu vivi angústia. Se fosse em 2026, iam me dar um diagnóstico psiquiátrico e era o pecado que estava me destruindo, mas iam dizer que eu tinha uma doença mental. Mas como naqueles dias o cérebro funcionava melhor para avaliar as coisas, então era pecado e o pecado traz sobre a minha vida como um todo consequências graves, sérias. Porque se você é um filho de Deus, Deus não te deixará entregue a si mesmo. Não te deixará entregue a si mesmo. Se você vive em pecado e está tudo tranquilo, desconfie da sua salvação. Porque só o incrédulo vive em pecado e não é cobrado por Deus. Porque ele já está perdido. A condição dele é a perdição eterna. Mas um filho de Deus, Deus não permite, admite que viva de qualquer jeito. Porque é filho. Leva o nome dele. O Senhor Jesus Cristo diz, é inevitável que o pecado venha no mundo. Mas ai daquele pelo qual o pecado vem. Isaías 55, o profeta em nome de Deus vai falar, deixe o ímpio o seu caminho. O homem maligno deixe os seus maus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O que nós temos quando lemos a resposta da oração de Deus a Salomão é a beleza, a certeza, a garantia do verso 12, ouvi a tua oração. Escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Mas, se você não me amar, e só tem um jeito de demonstrar amor a Deus, obediência. Jesus diz, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Eu amo a Deus, mas vivo em pecado. Então você não ama a Deus. Mas aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. As bênçãos partilhadas pela oração repousam numa aliança incondicional diante de uma resposta obediente. A resposta de Deus a Salomão trouxe para nós esses dois elementos essenciais no nosso relacionamento com Ele. Primeiro, as bênçãos que partilhamos na nossa oração repousam no compromisso incondicional de Deus com sua aliança. Somos um povo de aliança. Segundo, as bênçãos partilhadas pela nossa oração repousam na nossa obediência condicional. Deus espera de nós obediência, santidade, compromisso. Uma vida com Ele. Então, para concluirmos a mensagem, o que Deus espera de quem ora? O que Ele espera de você quando você ora? O que Ele espera de nossa igreja quando oramos? Em que aspectos podemos cometer o mesmo erro de Israel, que confiou em garantia sem se comprometer-se com a santidade? A garantia, ela é inevitável. Mas ela não elimina a nossa responsabilidade. Será que não cometemos o mesmo erro? Aquilo que a religião confunde. Sabe como o judeu diria hoje? Eu sou descendente de Abraão. A lei de Moisés foi dada a nós. Esses nossos pais, Davi como rei, é que nos garante isso. E eles transformaram o relacionamento com Deus numa falsa religião. Será que não fazemos a mesma coisa? A quais coisas, práticas ou cerimônias estamos atribuindo a condição e o poder de talismãs? Que a gente acha que, se for desse jeito, então somos aceitos por Deus? Se eu orar com a versão da Bíblia tal, na leitura que precede a oração, então eu sou aceito. Se eu orar com as palavras tais, então sou aceito. Quais são práticas cerimoniais que a gente está atribuindo para sermos aceitos pelo Senhor? Será que também acreditamos que nada pode deter as bênçãos de Deus, mesmo que sejamos desobedientes e infiéis a Ele? Como tem tanta gente afirmando. Você é filho do rei, então faz de qualquer jeito, você é filho do rei. Será? O que Deus espera de você quando ora? O que você precisa pensar enquanto ora? É preciso lembrarmos que a nossa obediência e aliança com Deus impacta nossas orações. Entenda isso, Deus quer que oremos todos os dias, sem cessar, e que dediquemos alguns desses tempos de oração de maneira formal. Mas não adianta querer fazer isso de qualquer jeito. Isaías 1, 14 e 15, Deus diz ao povo assim: suas festas da lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Ele que mandou eles fazerem aquelas festas. E agora ele diz: eu não suporto mais isso. Tornaram-se um fardo para mim. Não a suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. E o profeta vai continuar. Deus está dizendo: não cheguem todo domingo com sua música, com sua oração, com sua roupa de culto e ache que isso basta. Mateus 5:23, Jesus diz assim: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que tem algo contra outra pessoa, vai primeiro, reconcilia-te com ela, então você volta. Entrega a tua oferta. Se você não fala com alguém, se você é brigado com alguém, se você não verbalizou, mas não gosta de alguém, o teu culto, a tua oração não é aceita pelo Senhor. Não é porque você não é filho, mas porque você não está vivendo como o Senhor Deus espera que você viva, como um filho dele. Provérbios 28:9 diz que o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Tiago 4 vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites ou prazeres egoístas. Precisamos orar mais. Mas por quê? Para quê? Porque precisamos conhecer a Deus. E como se aproximar e conhecer a Deus? Qual é a solução que o Senhor Deus dá para podermos orar de uma maneira que Ele aceite? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Pode orar que eu vou ouvir, eu garanto, diz Deus. Eu perdoarei os seus pecados. Não importa qual pecado, confessa. O Senhor conhece o seu coração, Ele vai perdoar. E se vocês estiverem sofrendo as consequências desses pecados, eu sararei a terra. Eu sararei a terra. Queridos, a garantia de nossa oração repousa nas bênçãos partilhadas da graça soberana de Deus, que é contemplado em sua aliança e experimentada em nossa obediência aos seus mandamentos. Temos garantias. Mas o que Deus espera de quem ora? Que se arrependa do seu mau caminho. Que o busque, que se humilhe, que se converta. para ser ouvido pelo Senhor. Bendito seja Deus, amém? Curve sua cabeça. Agora é aquele momento em que depois de ser lembrado de que Deus te ouve, mas Ele espera de você obediência, não para ser aceito, mas para adoração. E há algo na sua vida que está atrapalhando a sua comunhão com o Senhor. Há algo na sua vida que está interrompendo a aprovação de Deus às suas orações. Há pecados não confessados. Há decisões pecaminosas que Deus não aprova e você insiste com elas. Qualquer dessas coisas que a sua consciência pesa, que o Espírito sondando o seu coração pesa na sua vida. Você não precisa sair daqui com o coração pesado. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a sua face, o Senhor vai perdoar. Você pode ser perdoado nessa manhã. Você pode ser curado e sarado. Você pode ser liberto do peso do pecado na sua vida. Vá ao Senhor e diz: Deus, o Senhor me salvou, mas eu não tenho te honrado como filho. Tenho sido orgulhoso, duro de coração. Tenho seguido o meu próprio caminho. Mas eu não posso continuar assim, porque eu quero andar com o Senhor. Quero estar mais perto do Senhor. Se você quer estar mais perto de Deus, não carregue junto com você os seus próprios pecados, mas por meio da graça de Cristo se aproxime do Senhor. Pai, bendito seja o Senhor, que nos amou, que nos perdoou e que nos aceita hoje através de Jesus Cristo. Senhor, a nossa obediência não é para sermos aceitos, mas é para adorarmos o Senhor que já nos aceitou. É para demonstrarmos o nosso amor pelo Senhor. Ouve a nossa oração nessa manhã e perdoa-nos. Como igreja, perdoa-nos. Sonda nosso coração como igreja. E aquilo que o Senhor encontrar que não te agrada, que não te honra, que não contribui para a nossa existência e o cumprir da missão de levar o Evangelho, remova. Queremos continuar conhecendo o Senhor. Precisamos ouvir a sua voz. Mas também, Deus, assim como o Senhor respondeu a Salomão, como igreja, queremos as respostas de cada uma das nossas orações. Esperamos por isso como teu povo. Mais do que isso, Senhor, cada oração lançada aos teus pés, possamos te conhecer mais. Nos aproximarmos mais do Senhor. Honrarmos mais o seu nome. Louvado seja o Senhor, por meio de Jesus Cristo. Amém.